Alô, comunidade do ICL! Hoje é dia 5 de agosto de 2026. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu saúdo todas e todos que nos acompanham ao vivo ou então a turma que também nos assiste durante a noite até no dia seguinte. Obrigado pela audiência espetacular que a gente teve nas últimas semanas, no mês de julho. Muito obrigado. A gente segue aqui trazendo esse resumo de notícias e também análise a quente e a atualização dos fatos com a Laura Cocho já a postos na nossa redação. Boa tarde, Laura.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para toda a nossa audiência que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, nossos canais parceiros. Também queria agradecer esse número enorme, né, de pessoas que assistiram o ICL Urgente de forma offline nesse último mês aí de julho. E quero convidar você que está nos assistindo online para participar da nossa enquete aqui no YouTube. A gente sempre coloca uma enquete sobre um tema que a gente vai falar no ICL Urgente. E a enquete de hoje é a seguinte. Na escalada do conflito com os Estados Unidos, o Brasil deve... Opção 1... adotar uma reciprocidade, opção 2, seguir no caminho diplomático e opção 3, peitar o Trump. Rodrigo, vamos lá.
Vamos lá, votem na nossa enquete que está aí no nosso chat, participem. Também digam de onde que vocês estão acompanhando, de que cidade, de que estado, às vezes até de um outro país. É um prazer aqui depois a gente acompanhar o tamanho dessa comunidade que vai crescendo cada vez mais. Unidunité, eu escolho você, né? Será que foi assim que o Flávio Bolsonaro acabou escolhendo o nome do candidato a vice na chapa que foi anunciado hoje? Foi um nome meio inesperado, né, gente? Deu a impressão que foi assim. Mas tem uma lógica política por trás da escolha de Alfredo Gaspar, um deputado pouco conhecido fora de Alagoas. É o famoso quem? O vice de Flávio Bolsonaro. É diferente, né, do... Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo 4 vezes, é o vice de Lula. É diferente até do vice de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, que era um general já conhecido. Esse aqui é um deputado realmente do segundo escalão de Alagoas. O anúncio foi feito num evento do PL hoje, que inclusive tinha como único objetivo trazer para o Brasil quem é o nome da chapa, quem é o vice-presidente. Nós vamos conferir o momento do chá revelação do vice na chapa de Flávio. Vamos lá, por favor.
É a pessoa que tem que ser o meu vice. É aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão pro criminoso. Então, tenho muita honra de abrir aqui Alfredo Gaspar.
Sabe, chá revelação para dizer se o filho é menino, é menina. Tem casais que fazem isso, né? Estouram o balão de gás, aí sai fumacinha rosa, fumacinha azul. Nesse caso, saiu fumacinha azul e uma cara desconhecida, né? Você observou bem nas imagens ali que na mesa havia algumas presenças de rostos mais conhecidos, como a senadora do PP, Tereza Cristina, a ex-presidenta da Caixa, Daniela Marques, duas que chegaram a ser cotadas para vice na chapa do Flávio. Mas afinal ficou o Alfredo Gaspar. Quem é Alfredo Gaspar, Laura, por favor? E daqui a pouco nós vamos explicar isso, né? Entre as mulheres e um deputado do Centrão, ele preferiu um deputado do Centrão. Laura.
Rodrigo, a verdade é que o Alfredo Gaspar, ele não é um cara de muito destaque nem no clã Bolsonaro, tanto que muita gente nem conhecia ele antes desse anúncio de hoje. O Gaspar, ele assumiu o primeiro mandato como deputado federal pela União Brasil em 2023, ou seja, agora, né, representando o estado de Alagoas. Antes disso, ele foi promotor de justiça por 20 anos e chegou a chefiar a Secretaria de Segurança Pública do estado em 2 períodos, entre 2015 e 16 e entre 2021 e 2022. E aí, recentemente, o Gaspar, ele ganhou projeção na imprensa pela participação problemática, né, dramática da relatoria dele na CPMI do INSS. A comissão foi instaurada para apurar os desvios bilionários, né, nas aposentadorias e pensões, mas a CPMI terminou sem relatório final nenhum, justamente porque o Alfredo Gaspar, ele preferiu atacar os outros membros da comissão e politizar todo o discurso ao invés de conciliar aí os interesses da maioria para chegar num relatório final, Rodrigo.
Ele ficou conhecido basicamente por esse episódio, né, Laura, por ter se posicionado dessa forma um pouco grotesca como relator na CPMI do INSS. Basicamente, o texto final do Gaspar, Alfredo Gaspar, acusava o governo Lula e o PT e defendia os bolsonaristas. E a gente sabe que as fraudes do INSS começaram no período bolsonarista. Então não fazia nem sentido factualmente. O Alfredo Gaspar fez um relatório com a intenção realmente de politizar o discurso e de se projetar nacionalmente. Ele é alvo também, é bom prestar atenção nisso, né? Duas coisas chamam a atenção sobre o Alfredo Gaspar. Essa atitude que ele teve na CPMI do INSS e o fato dele ser alvo de um inquérito no STF por suspeita de estupro de vulnerável. É muito sério isso. Até o momento não há uma conclusão pública sobre essa ocorrência, né, que envolve ou envolveria o deputado Gaspar, e também sobre eventual responsabilidade dele nesse episódio, mas nós temos que chegar acompanhando. O fato é que Alfredo Gaspar não era a primeira opção de Flávio Bolsonaro. Ele não era o preferido de ninguém no PL, por mais que Valdemar Costa Neto agora diga o contrário. Ele foi o plano B, C, D, E, F. Né? Estava no final da fila. A pergunta que fica é: Gaspar foi o que sobrou no segundo escalão do PL, já que o Flávio não conseguiu aliança com nenhum partido, não pôde ter a Tereza Cristina, que é de outro partido, não pôde ter a Daniela Marques, uma economista, que é de outro partido, não conseguiu nem as deputadas mais conhecidas do PL? Bom, segundo a apuração da CNN Brasil, às vésperas do anúncio, a campanha do Flávio chegou a consultar a vereadora Priscila Costa, do PL do Ceará. Olha ela aqui. Seria um nome que faria mais sentido do ponto de vista lógico, né? Uma mulher do Nordeste, e o Flávio Bolsonaro precisa melhorar os índices dele entre as mulheres e entre os eleitores do Nordeste. Ela chegou a dar sinal verde para as articulações, que depois não deram em nada e não recebeu nenhum retorno, do tipo, ah, não vamos escolher seu nome. Ficou ali na espera, ficou no vácuo. É como a família Bolsonaro costuma tratar as mulheres, a verdade seja dita também, né? Teve aí também o fator Michele, porque ela, que chegou a ser cotada para vice, era o nome preferido da Michele no Ceará e foi pivô daquela briga com o Ciro Gomes no Ceará, talvez por isso não tenha sido escolhida. Então, o resumo de toda essa história: entre ampliar com uma vice-mulher e ter o voto, né, ter mais chance de conquistar o voto feminino, ou ter o apoio do Centrão, o Flávio Bolsonaro ficou com o Centrão. Mais uma vez mostrou que não gosta de mulher. Não tem mulher que o agrade. Talvez não goste mesmo de ter a companhia de mulheres, ainda mais numa chapa, como vice-presidente. A Laura explica para a gente por que o anúncio do Gaspar pode ter ajudado, né, o Flávio a conseguir algum tipo de aliança no Centrão, já que o apoio dos partidos ele não teve, mas conseguir costurar algum tipo de aliança com lideranças do Centrão. Laura, por favor.
Rodrigo, na nossa reunião de pauta, eu estava até comentando, né, que o Flávio está parecendo aquele meme da Xuxa quando ela disse que no Brasil não existem homens para ela, né? No caso do Flávio, não existem mulheres. Mas a verdade, Rodrigo, é que tudo isso, na verdade, pode estar associado a um gesto ao Centrão. Com o Gaspar na vice, o deputado federal ele vai deixar de ser candidato ao Senado por Alagoas. A candidatura dele já tinha sido confirmada na convenção do PL em Maceió, que aconteceu na terça-feira. Acontece que o Gaspar ele liderava as pesquisas para o Senado, seguido do Renan Calheiros. E o Arthur Lira, que estava em terceiro, e ele ficaria sem a vaga, né? Porque só são duas vagas esse ano. Então, o Arthur Lira ficaria de fora, né, Rodrigo?
Exatamente. Então, esse, para mim, é o ponto central nessa articulação. Já que não foi possível a aliança com outros partidos, não foi possível trazer uma mulher com mais peso, o Flávio Bolsonaro fez as contas e viu assim, olha, colocando o Gaspar, eu agrado o Arthur Lira. Vocês entenderam por que foi importante para o Arthur Lira essa história? Vou até virar para cá para a gente mostrar as imagens de novo. Há três candidatos fortes ao Senado lá em Alagoas. Renan Calheiros, que é o favorito, e depois o próprio Gaspar, Alfredo Gaspar, que ficou conhecido pela CPMI do INSS, lá em Alagoas ele até cresceu um pouco, e o Arthur Lira. E na maioria das pesquisas, por incrível que pareça, o Gaspar está na frente do Arthur Lira. Então, se o Gaspar fosse candidato ao Senado, talvez as duas vagas do de Alagoas ficassem com o Renan, que é aliado do Lula, e com o Gaspar bolsonarista. O Arthur Lira ficaria a ver navios. O que fez o Flávio Bolsonaro? Puxou o Gaspar, tirou da chapa do Senado lá em Alagoas, deixou o caminho livre para o Arthur Lira. Com isso, amarrou a aliança com o Arthur Lira em Alagoas, um nome que ele estava precisando. Algum apoio no Centrão ele estava precisando amarrar. E aí amarra com o Arthur Lira, oferecendo assim, olha, Arthur Lira, agora o caminho está livre para você ser senador. Então, é um gesto em direção ao Centrão e não às mulheres. E aí, gente, chama muito a atenção esses movimentos seguidos que o bolsonarismo está fazendo. Ataque às urnas, ataque ao voto feminino. E a gente fala assim, poxa, mas eles não estão precisando ampliar o voto para os setores mais moderados? Parece que não. Aí a gente pensa, ah, mas vão ampliar em direção às mulheres. Também não. Entre agradar as mulheres com uma vice-mulher ou agradar o Arthur Lira, o chefão lá de Alagoas, preferiram agradar o Arthur Lira. Isso tem tudo a ver com uma estratégia que parece estar assim. Dá para disputar sem vestir o figurino de moderação. Esquece o Flávio moderado. Vamos para o figurino de Jair Bolsonaro. Atacar as urnas, atacar as mulheres, falar as maiores barbaridades, fazer alianças que forem necessárias e dane-se. Ele ligou o dane-se para as mulheres. E parece que essa estratégia está sendo desenhada assim, porque as pesquisas estão mostrando que há um caminho possível para o Flávio, mesmo sem moderar o discurso. O eleitorado está tão cristalizado no Brasil que ele não precisa fazer nenhum aceno para setores com os quais ele não tem tanta ligação. Para quê? Aceno para as mulheres, se ele já tem 40% dos votos cristalizados do bolsonarismo. E aí eu chego na pesquisa que foi divulgada hoje. Nós vamos então mudar de assunto, mas tem tudo a ver com o que eu vinha falando. Olha, a pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra Lula na frente, na liderança em todos os cenários, de primeiro, segundo turno, mas a diferença para o Flávio caiu um pouquinho. Vamos colocar aqui a manchete, diminuiu a diferença, e nós temos aqui o cenário de primeiro turno, para colocar na tela e mostrar quanto diminuiu. Olha, é tudo dentro da margem de erro, mas tem uma oscilação. O Lula tinha 40 e veio para 39, um pontinho só. O Flávio tinha 28 e foi para 30. Mas nisso, a diferença no primeiro turno, que era de 12 pontos, caiu para 9. Então reduziu um pouco. Os outros estão lá embaixo com 13, a soma de todos os outros. Bom, e se tiver segundo turno? Nós temos os números da Quest, também há uma diminuição. Aqui o cenário fica mais estreito, olha só. Lula, 44%, Flávio, 39%. O Lula tinha 8 pontos de vantagem e agora tem 5 pontos de vantagem. É uma liderança consistente, mas que indica alguma recuperação possível para o Flávio, né? Alguma recuperação possível. Da onde que veio essa recuperação do Flávio? Segundo a pesquisa Quest, veio principalmente daquele setor que a Quest chama de direita não bolsonarista. Então são os antipetistas de direita que não são necessariamente bolsonaristas. Está aqui, ó, direita não bolsonarista. Nesse grupo o Flávio vinha caindo, o apoio vinha despencando, por causa do caso Dark Horse, por causa das brigas dele com a Michelle. E aí, nessa última pesquisa, ele se recupera. Ele tem uma recuperação de 6, 7 pontos nesse setor. O que que pode explicar esta recuperação do Flávio, que é de 7 pontos nesse setor e que acaba sendo de 2 pontos no geral? Bom, dois fatores principais. A vitimização da família Bolsonaro. Podemos sair aqui dos números da pesquisa? A vitimização com a decisão do Alexandre de Moraes de proibir o filho de visitar o pai. Esse cenário acabou favorecendo o Flávio. Então aquela direita não bolsonarista que estava já meio brava com o Flávio falou, ah, peraí, aí também não. Estão perseguindo, vamos votar no Flávio. E segundo ponto, a Michelle ensaiou uma reaproximação. E aí houve aquele vídeo, pedido de desculpas. Esses dois fatores colocaram o Flávio de volta nessa disputa sem ceder um centímetro na formação de chapa, com os aliados nos Estados Unidos ameaçando o Brasil, com o Paulo Figueiredo dizendo que mulher nem deveria votar. E mesmo assim, ele está só 6 pontos atrás, ou 5 pontos no segundo turno, atrás do presidente Lula. Uma campanha dura, com as chapas agora definidas, tem que ver se esse Alfredo Gaspar vai até o fim, que às vezes está ali guardando lugar e podem ainda puxar algum coelho da cartola na última hora. Mas ele teve todo esse significado de agradar o Arthur Lira, né? E de fechar uma chapa que também tem outro papel, Alfredo Gaspar, atacar o filho do presidente Lula. O com essa história de careca do INSS, escândalo do INSS, mesmo que seja sem nenhum fato, mas ele ganhou essa aura de um promotor, o cara da CPI, que pode falar contra o filho do Lula, o Lulinha. Ele vai ter esse papel na campanha ao lado do Flávio Bolsonaro. Vamos retomar aqui noticiário internacional, as tensões internacionais que também fazem parte da campanha no Brasil. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. O governo Lula deve adotar reciprocidade contra os Estados Unidos como resposta à revogação do visto da embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos, a Maria Luísa Ribeiro Viotti. Os Estados Unidos cometeram um ato assim, de descortesia absoluta. Ela teve o visto revogado na tarde de ontem. Segundo o Departamento de Estado do Trump, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder aval diplomático para que Daniel Pérez, indicado por Trump, assuma a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A Laura tem outros detalhes sobre mais esse ato de hostilidade contra o Brasil. Laura.
Rodrigo, está prevista para hoje uma reunião no Palácio do Planalto para discutir, né, a melhor forma de responder essa medida adotada pelo governo Trump. Em relação à reciprocidade, o argumento é de que, nas contas do governo Lula, tem pelo menos 16 vistos cancelados de autoridades brasileiras aí pelos Estados Unidos. Então, em nota, o governo brasileiro negou que esteja demorando na aprovação do novo embaixador e destacou que o escolhido do Trump nem sequer foi aprovado ainda pelo Senado dos Estados Unidos. Essa foi a justificativa, né, que o governo Trump usou para revogar o visto da embaixadora brasileira. O próprio Lula também se manifestou sobre a situação. Em entrevista ao canal do YouTube Meteoro Brasil, ele classificou a atitude de Trump como irresponsável. Rodrigo.
É irresponsável, é uma atitude de interferência na eleição brasileira e está alinhado, né, com a família Bolsonaro, com o Milei. É um ataque sem precedentes na história recente diplomática do Brasil. Desde o golpe de 64, o Brasil não sofria um cerco tão grande por parte dos Estados Unidos. Sendo que em 64 não havia a Argentina em parceria com os Estados Unidos. Eram os Estados Unidos nos bastidores pressionando para derrubar o Jango, João Goulart. Dessa vez não é nos bastidores, é abertamente em parceria com a Argentina e com outros estados fantoches aqui em volta do Brasil, outros governantes que estão de joelhos para o Donald Trump. Bom, o Lula está adotando esse discurso de defesa da soberania nacional, mas, pelo amor de Deus, Lula, faltou combinar com o seu ministro da Defesa. Que frase horrível, disse o José Múcio, ministro que está desde o começo do governo ao lado do Lula. Um personagem até muito simpático, pessoalmente. Eu conheci ali na posse do Lula em Brasília, em 2023. Ele afirmou que, em caso de invasão dos Estados Unidos ao Brasil, restaria ao ministro da Defesa abrir os portões e falar: entrem. Que história é essa, Múcio? A declaração aconteceu durante um evento da CNI, Confederação Nacional da Indústria. A gente tem aqui a transcrição exata da frase dita pelo ministro do Lula, dizendo: os portões estão abertos se eles invadirem. Ele falou assim, ó: dia desses um jornalista me perguntou, se os Estados Unidos querem invadir o Brasil, o que o senhor vai fazer como ministro da Defesa? Ele disse: abrir o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los, não tem dinheiro para consertar o portão, eu prefiro abrir o portão. Uma frase idiota num contexto gravíssimo. Gravíssimo. Quis fazer brincadeira, fazer uma metáfora descabida. O ministro, na verdade, estava defendendo a necessidade de ampliar os gastos com defesa. Estava fazendo lobby para uma parte maior do orçamento e para a defesa nacional, o que está se tornando uma necessidade, o próprio presidente Lula tem dito. Mas afirmar que vai abrir os portões é algo grave. Eu acho que ele não merece ficar como ministro da Defesa, com uma postura de vira-latice adotada nesse discurso. Bom, dizem que quem não gostou da frase foi o presidente Lula, Laura, mas ele não tira o Múcio, né? Já disse outros absurdos outras vezes e não sai ali do cargo, Laura.
O Múcio, como você falou, Rodrigo, ele podia até estar tentando defender mais investimentos nas Forças Armadas, mas o timing, como se diz, foi péssimo, né? Porque fazer lobby numa hora dessas não é mais o mais adequado, né, Rodrigo? Mas fato é, como você falou, que o presidente Lula ficou incomodado com a fala do Múcio sobre essa eventual invasão dos Estados Unidos. Essa brincadeira, entre aspas, foi avaliada como inadequada no Palácio do Planalto, principalmente nesse contexto da escalada da crise diplomática com o governo Trump. Então a avaliação é de que a fala pode até enfraquecer a postura do Lula como um grande defensor da soberania nacional. O Lula, ele deve falar pessoalmente com o Múcio para evitar que falas como essa se repitam, mas o presidente já sinalizou que se trata de um episódio isolado e facilmente superável. Agora um outro comentário, Rodrigo. O Múcio, inclusive, ele já até tinha pedido para sair do governo algumas vezes, mas o Lula bateu o pé e manteve ele lá no governo, né? O Lula e o Múcio são bem amigos.
E tem também, Laura, é difícil encontrar alguém que cumpra esse papel de torear ali os militares, em geral anti-lulistas, antipetistas, ainda mais depois do 8 de janeiro. Então o Lula trouxe o Múcio, que é um homem que vem do conservadorismo, que tem uma certa lealdade ao Lula, mas que na prática parece ser um ministro não da defesa do Brasil, mas da defesa dos militares. Defende o interesse dos militares. Bom, coincidência ou não, Eduardo Bolsonaro esteve em Washington dias antes do Trump revogar o visto da embaixadora brasileira. Porque o Eduardo não mora em Washington, né? Ele mora ali no Texas. Já repararam que a história se repete? Porque dias antes do tarifaço, foi o Flávio que esteve com o Trump. Pode ser só coincidência, Laura, mas dessa vez foi o Dudu visitando ali o Washington, a Casa Branca, né?
Rodrigo, e tem mais. Segundo a coluna da Bela Megali do Globo, o comentarista de extrema-direita Paulo Figueiredo, que está sempre com o Eduardo Bolsonaro, ele surpreendentemente não estava presente nessas reuniões em Washington. Mas é importante dizer aqui que ele já tinha sido comunicado sobre o cancelamento do visto da embaixadora Viotti. E aí, numa postagem nas redes sociais, o Figueiredo afirmou que ele faz parte de um grupo restrito de jornalistas, né, provavelmente entre aspas, que recebeu a informação privilegiada sobre esse cancelamento do visto da Viotti. E essa informação teria sido repassada, segundo Figueiredo, por um oficial sênior do Departamento de Estado norte-americano.
Eles cumprem, na prática, o papel de agentes dos Estados Unidos tentando influenciar o Brasil. É o que eu disse, em 64 tudo isso era feito às escondidas e terminou em golpe contra o Jango. Agora tudo é feito às claras, nas redes sociais, com Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, cumprindo o papel de agente dos interesses dos Estados Unidos. De uma forma nunca antes vista. Foi assim que o chanceler Mauro Vieira classificou as ofensas do presidente argentino Javier Milei a Lula. Numa entrevista ao jornal Perfil, Mauro Vieira, chefe do Itamaraty, disse o seguinte, nós temos para colocar aqui na tela a fala completa, foram 4 manifestações consecutivas no espaço de uma semana em que o presidente da Argentina, de forma grosseira, direta e agressiva, criticou, de forma inaudita, de uma forma que nunca tinha se visto o Brasil e as instituições na pessoa do presidente da República, presidente Lula. Isso tudo, né, está acontecendo, e essa declaração do Mauro Vieira, inclusive, vem logo depois do Brasil ter anunciado que está rebaixando o nível de relações diplomáticas com a Argentina. Na prática, o Brasil vai deixar de ter embaixador em Buenos Aires enquanto o Milei não cessar com esses ataques infames. O embaixador Júlio Bittelli, que estava pronto para voltar a Buenos Aires, não vai voltar porque o Milei está nessa prática de fazer ataques combinados com o Trump e com a família Bolsonaro, interferindo nos assuntos brasileiros. Eu não me lembro de um outro período em que o Brasil teve próximo assim de não ter relações diplomáticas normais com a Argentina, né? Vai ter só um encarregado de negócios e não um embaixador em Buenos Aires até que o Milei aprenda a se comportar um pouco melhor. Bom, temporada de eleições é temporada de reconciliação? De refazer as amizades, será? Bom, tirando o Flávio, que não conseguiu muitas amizades ali do lado do Centrão, a gente tem do outro lado o presidente Lula mexendo os pauzinhos nos bastidores. O petista se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de meses e meses de rompimento. Os dois estavam brigados desde abril, quando Alcolumbre comandou a rejeição ao nome de Jorge Messias indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. A Laura tem outras informações. Eles se reencontraram, né, Laura?
Sim, Rodrigo. O encontro entre o Lula e o Alcolumbre aconteceu na noite de ontem, terça-feira, na casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E também estava presente nesse encontro o ministro Cristiano Zanin. Esses dois magistrados que foram os responsáveis por essa reaproximação do Lula com o presidente do Senado. Segundo interlocutores, a conversa durou mais ou menos umas 3 horas e foi mais um encontro para quebrar o gelo. Ou seja, não teriam sido discutidos aí temas políticos para o futuro, mas sim as mágoas do passado. Então, em resumo, as pendências entre os dois, como a votação do fim da escala 6x1, essas pendências devem ficar para depois das eleições de outubro. Na manhã de hoje, o Alcolumbre foi questionado ao chegar no Senado sobre os temas tratados na reunião, mas o presidente do Congresso respondeu que é tudo segredo, Rodrigo.
Tudo segredo. É curioso que tenha sido na casa do Alexandre de Moraes esse encontro. Você lembra que outro dia o Alexandre de Moraes estava lá no Palácio, Laura, e terminada a reunião com o Lula, ele fala assim, o Lula fala para o Alexandre de Moraes, vem tomar um cafezinho comigo? E eles vão para um canto e vão tomar esse cafezinho. Provavelmente desse cafezinho nasceu o jantar de ontem, em que o Alcolumbre foi encontrar com o Lula e fizeram aí as pazes, ou pelo menos iniciaram uma reconciliação que é importante para o Lula no momento de turbulência e de ataques ao Brasil. Bom, enquanto o Lula tenta refazer as relações com o presidente do Senado, ele tem outro problema para resolver. O ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, um dos personagens mais conhecidos nos bastidores da política de Brasília e nos bastidores do PT, ele teria pedido para deixar a campanha de Lula à reeleição. O Marcola estampou as manchetes na noite de ontem, depois de ser revelado que ele recebeu quase R$ 250 mil de Roberta Luxinger, suspeita de tráfico de influência em benefício do careca do INSS. O Marcola já havia se afastado da chefia de gabinete do Lula no Palácio, tinha ido para a campanha e agora se afasta também da campanha. Em nota, Marcola, como é conhecido, afirmou que o empréstimo de Roberta Luxinger aconteceu, mas foi de natureza estritamente privada. Laura, é uma complicação para o Lula aí, faltando 2 meses para a eleição, né?
É, Rodrigo, o Marco Aurélio Marcola, ele ficou na chefia de gabinete pessoal do presidente Lula durante todo o atual governo. Ele deixou o posto agora, no dia 21 de julho, para justamente assumir a coordenação da agenda da campanha do Lula à reeleição. E segundo interlocutores, essa iniciativa toda de deixar a equipe partiu do próprio Marcola com o objetivo aí de preservar a imagem do presidente, que inclusive não ficou nada feliz com o episódio de novo, né? O Lula foi o responsável, inclusive, por ter recomendado ao Marcola que ele divulgasse essa nota oficial que a gente colocou aí na tela. O petista também indicou que vai manter distância segura aí das suspeitas de irregularidades que estão circulando a campanha dele, né? Envolvendo aliados durante o período eleitoral, incluindo o próprio filho dele, o Fábio Luiz, que é chamado pela imprensa de Lulinha, Rodrigo.
É importante, Laura, o Marcola, apesar desse nome assim, a pessoa, mas que nome? Não é qualquer um, ele é o sujeito. Qualquer pessoa que queira falar com o Lula tem que passar pelo Marcola. Tem que marcar uma audiência, é com o Marcola. Era, né? Ele controlava a agenda do presidente dentro do palácio e deveria controlar também durante a campanha. Portanto, o Lula perde um braço direito do dia a dia. Inclusive, o Marcola era aquele cara que tinha um celular ali, porque o Lula não tem celular. Se alguém tem que falar no telefone com o Lula, liga para o telefone do Marcola. Agora não sei como é que vai ser, quem é que vai cumprir esse papel, mas o mais importante, como que isso vai ser explorado durante a campanha eleitoral nessa reta final, aliás, ligando o caso do Marcola, talvez, com o caso do Fábio Luiz, chamado de Lulinha, né, pela imprensa brasileira. Eu vou partir aqui para o nosso último item, aqui na nossa pauta do ICL Urgente, vou até virar para cá para a gente falar melhor aqui, olha, juros. O Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne ainda hoje para definir a taxa de juros, a Selic. Depois que os indicadores mostraram recuo da inflação, a expectativa no mercado é de uma nova redução dos juros, né, que podem cair de 14,25% para 14% na reunião de hoje. A Selic está em queda desde janeiro, quando a taxa estava em 15%. Hoje, portanto, nas próximas horas, daqui a pouco, deve cair aí para 14%. Eu quero agradecer, Laura, enquanto a gente acompanha e espera a Selic ser divulgada, acho que isso pode acontecer ainda durante o Sim. N2, agradecer mais uma vez a sua participação.
Valeu, Rodrigo. Eu também vou trazer o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no começo do programa, ali na enquete do YouTube, se na escalada do conflito com os Estados Unidos, o que o Brasil deve fazer, né? E a resposta com mais votos foi deve seguir no caminho diplomático com 50% dos votos. Rodrigo, eu fico por aqui até.
Até porque como a eleição está muito disputada, se o Lula partir para um confronto muito aberto, isso também pode criar... Aí é um votinho aqui, mais um votinho ali que você acaba perdendo na reta final. Mas obrigado, Laura.
Valeu.
Valeu. Eu deixo aqui um último lembrete para você. A mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. E dia 13 de agosto, às 8 horas, o professor João César de Castro Rocha vai dar uma aula aberta exatamente sobre esse assunto. Siga o dinheiro. Qual o caminho do dinheiro que sustenta as campanhas de extrema-direita no Brasil? Você se inscreve usando esse link que está aí na tela, iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e a nossa turma te avisa. Dia 13, 8 horas da noite, com o Castro Rocha, um craque na análise, um craque para ajudar a gente a entender os cenários e um estudioso da extrema-direita, estudioso crítico, claro, do papel da extrema-direita no Brasil. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá. Eu também estarei por lá daqui a 2 minutos. Sigam com a gente. Até amanhã no ICL Urgente.
Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também.
Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp. Com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.